Você está ouvindo Overlord Podcast, o seu podcast para jogos analógicos.
Olá, jogadores! Eu sou o Mac e você está ouvindo o Overlord! E hoje estou aqui com o Moisés.
Opa!
E hoje nós vamos voltar aqui um pouquinho no episódio passado, porque nós achamos que a gente passou meio por cima da mecânica da Variable Phase Order, ou ordem variada de turno. Nós passamos meio por cima, assim, não ficou muito claro como ela funciona. Certo, Moisés?
Certo.
E bem da verdade, a gente discutindo aqui sobre o... sobre a pauta, a gente acabou descobrindo que eu acho que a gente não sabe muito bem mesmo o que é.
É, não é fácil não.
Mas antes da gente falar das ordem de turno variável, vamos falar um pouco de turn order, ordem de turno. Moisés, a gente tá tão acostumado que no programa passado nem explicamos, né? O que que é a turn order, ordem de turno? Te pegou de calças curtas.
Não, ele já começou a falar. Bom, turn order nada mais é do que a ordem, né? Que os jogadores vão poder agir, né? Ou fazer as suas ações na sua vez. Tem várias... A gente vai falar um pouquinho, né? Que tem várias formas, né, disso acontecer. Pra ser bem sincero, o jeito tradicional sortear alguém pra... Tem até aplicativo que escolhe, né, quem vai começar. E passar pro próximo jogador. Eu confesso que eu tenho um sério problema aqui no meu grupo. Eu nunca confundo horário com anti-horário. Eu sei, já me explicaram que todo jogo é horário. Só Seven Wonders que volta. Então tem essa dificuldade, eu faço um shame, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de cada forma.
É mão que você não escreve. A mão do diabo.
É, pode ser. Na Idade Média, o cara tá condenado, né? Mas tudo bem. Vamos tocar.
Então, já que você citou o Seven Wonders, vamos começar por ele. Turnos simultâneos.
Turno simultâneo, legal. Esse aí, na verdade, ele não tem uma ordem de turno, né? A única questão de ordem que existe no Seven Wonders é a direção que você vai passar as cartas pelo draft. Mas todos os jogadores fazem as suas ações simultâneas. O que geralmente acontece no Seven Wonders é simultâneo para quem é mais experiente, né? Quem tá aprendendo, geralmente, eles dão um tempinho para cada um explicar o que tá fazendo, né? Mas é simultâneo.
Um outro simultâneo é o Race for the Galaxy.
Sim.
Também, né, que você escolhe lá a ação que vai fazer junto e desce.
Mesma coisa. Isso aí.
E o tradicional é a ordem de turno estática.
Uhum.
Né, sempre da direita pra esquerda.
Isso.
Direita pra horário.
Horário, melhor.
Sempre no sentido horário. E como diz, é estático e não vai mudar durante o jogo, né?
Isso. Normalmente não. O que geralmente muda é passar quem que inicia a próxima rodada, né? Em alguns jogos, não todos.
É, eu acho que seria o Rotating Starting Player.
Ah, isso, né? Mesmo. Então.
Depois de que todos efetuaram a sua ação, passa pro da direita, esquerda, passa o marcador de turno, né? E ele vai começar a próxima rodada. A outra opção que temos, o Starting Player controlado pelo jogador. Ou seja, ele vai fazer uma ação que coloca ele no começo.
Bem famoso, né? Agrícola, caverna...
Eu acho que é uma das mecânicas, não, né? Uma das características de Turn Order mais interessantes também, né? Que te dá bastante opções estratégicas.
É, eu acho que ela também, essa questão do jogador escolher, né? Pegar aquela ação pra ser o primeiro. Às vezes o bônus nem é tão bom, o bônus é começar primeiro na maioria dos jogos, né? Tem uma skin, às vezes, colocada ali, né? Mas ela também evita aquele jogador chorão, né? O cara diz assim, ó, o cara ficou o jogo todo sem pegar o first e não pode reclamar no final que foi prejudicado porque não pegou as melhores ações primeiro, ou melhor bônus primeiro, né? Então ela tem essa finalidade também.
Tem aquela coisa do Kingmaker também, né? Kingmaking, que você dá uma quebrada nisso, né? Porque uma reclamação que eu li sobre o Porto Rico é que o cara que tá próximo de quem não sabe jogar acaba sendo beneficiado.
É, verdade. Dá uma quebrada mesmo, que muda a ordem do jogo. E geralmente esses jogos onde você pode pegar o primeiro jogador é porque o primeiro jogador ele tem uma certa importância, né? Uma vantagem grande ou pequena naquele jogo.
Uma outra opção aqui que temos também é a Shuffle Turn Order, ou ordem de turno misturada. Eu tô lendo aqui na pauta, aparece o Power Grid. Eu não joguei o Power Grid, você pode falar um pouco sobre?
Já. Já joguei. O Power Grid, pelo que eu lembro, assim, faz um tempo que o Power Grid, a ordem de turno se baseia na quantidade de casas que você tem construída, que você consegue abastecer dentro da sua rede, né? Então vai mudar a ordem do jogo. São ordens que elas seguem algum critério pra você definir, pode ser mais ponto, mais dinheiro, ou menos. Enfim, ele tem algum critério que vai distribuir, né, essa ordem de jogo. Marcadores, né, pro jogador, pra ele saber exatamente em que momento que ele vai jogar.
Ah, porque isso daí só indica o start, o first.
Não, indica os demais também, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, o terceiro, só que são colocados geralmente numa sequência, né, o peão da cor do jogador, por exemplo, né.
Certo.
E o jogador sabe se ele vai jogar, em qual momento que ele vai, se ele vai ser o terceiro, o segundo. Se eu não me engano, na expansão, eu não joguei o Terra Mística, só o básico, eu não joguei a expansão, mas na expansão Terra Mística eles corrigem um problema da ordem, né, a gente pode falar mais pra frente.
Então, só voltando um pouquinho aí da ordem de turno misturada, quem tiver mais algum item, por exemplo, no caso do Power Grid mais casas, é o primeiro, e aí vai decrescente ou crescente, né.
O Power Grid tem uma coisa legal, porque dependendo da fase que você joga do jogo, por exemplo, a fase de leilão, se eu não me engano, é quem tem menos casas ali na distribuição, joga primeiro, dá o lance, e, ou o inverso, não lembro agora, mas quem compra recursos é o que tem menos. Tem algum balanceamento, assim, que existe. Não necessariamente é quem tem mais recursos ou mais alguma coisa no jogo. Pode ser o contrário também. Pode ser que ele vai primeiro quem tem menos.
Ah, interessante, porque também dá chance pra quem tá atrás, né? Que normalmente quem tá iniciando ou quem nunca jogou.
Sim, tem essa questão também.
A outra opção que nós temos aqui... Role Enforced Turn Order, ou ordem de turno por papel.
Desse aí, pra ser bem sincero, o que eu lembro mais, assim, são alguns... jogos mais leves, né? O Citadels é um que tem uma ordem que você vai chamando os personagens, né? Eu não lembro de nenhum outro, assim, mais famoso, assim, que tem essa... Que você vai... Cada personagem atua primeiro, segundo. Realmente eu não tô lembrado que tem alguma ordem. Mas que eu lembro mais, assim, é o Citadels, né? Que você vai chamando a pessoa, né? Que tem aquele papel. Você lembra de algum jogo, Mark, assim, que o personagem tem um... Se tiver com tal personagem, você joga primeiro, segundo... Eu lembro do X-Wing. X-Wing tem iniciativa, né? Não sei se dá pra considerar. O personagem tem iniciativa mais alta. Aí tem uma regra lá, que se você vai num ataque, você ataca primeiro, mas na hora de mover, quem tem iniciativa mais baixa se move primeiro. Sei lá, uma coisa assim.
Então, mas aí não seria controlado pelo jogador?
Aí depende.
Não, né? Porque se você não coloca, você não tá
porque aciona, ele tem aquele, né, personagem. Ele tem aquela unidade, né? Enfim, não sei se se aplica, mas seria alguma coisa nesse sentido. Então, se você tem determinado personagem, você joga primeiro. Se você tem outro personagem, você joga em terceiro, segundo.
Caramba, eu não consigo lembrar de nenhum jogo que tenha isso.
O Citadels tá bem claro, assim, na minha cabeça, mas outros jogos, eu lembro jogos com iniciativa, né, como o X-Wing, por exemplo.
Agora que você citou o X-Wing, como que a gente encaixaria ele aqui? Porque ele é um número fixo, né? Você perde iniciativas? Acontece alguma coisa?
O X-Wing, na verdade, você pode ter várias naves com iniciativas diferentes, né? Mas é possível o jogador jogar com uma nave só. Depende, ele funciona naquele esquema de wargame de miniaturas, né?
Sim.
Onde você tem pontos. Eu sei disso porque eu joguei muito o Mage Knight miniaturas, bem antes dessa onda toda de board game moderno, né? E antes existia o Mage Knight board game, né? Era o Mage Knight miniaturas mesmo, miniature game. E era o mesmo esquema. Você tem X pontos pra construir teu exército. E algumas peças agem primeiro que outras. Tem isso também. O X-Wing é a mesma coisa. Ele tem iniciativas diferentes. Eu não sei se... Aí os jogadores vão alternando a dependendo do papel daquele personagem ou daquela miniatura, né? Eu acho que se enquadra, sim. Acho que daria pra se enquadrar como papel, ordem de turno.
O papel é, porque você encara o personagem como um personagem.
Isso, por exemplo, se eu tô com a carta do Han Solo, que tá pilotando uma nave, ele tem uma iniciativa X lá, o valor, né? E se o outro jogador tá com, sei lá, com Darth Vader, não sei, ele tem outra iniciativa. Então, mesmo que você tenha controle vários personagens, digamos assim, né, ou várias naves, enfim, um jogador pode agir, por exemplo, com todas as naves primeiro que outro, né? Então acho que ele, e o jogo se compensa, que é legal, porque na fase de movimentação, se eu não me engano, é a iniciativa mais baixa que se movimenta, mas na hora de atacar é a iniciativa mais alta que ataca primeiro. Ele dá uma balanceadinha, assim, é bem legal, mas eu acho que se enquadra assim.
Engraçado que é uma coisa pouco comentada, mas influencia tanto a estratégia.
Ah, com certeza.
A parte de estratégia.
No X-Wing mesmo, o pessoal quer... Eu tenho, assim, as navezinhas, brinquei poucas vezes. Eu tenho algumas só, mas pra colecionar e botar na estante, que eu acho bonito, né? Mas eu tenho um amigo meu aqui do grupo, que é viciadão em X-Wing, joga campeonato, meu irmão também joga campeonato. E eles montam, né, o seu, a sua estratégia e essa questão da iniciativa, a ordem que você vai jogar é importantíssima. Você pode fazer um que o foco seja se movimentar primeiro, outro que o foco seja atacar primeiro. Tô fazendo uma visão bem simplista do jogo, tá?
Ah,
só
sim.
Pensando na ordem do turno. Porque tem outros critérios ali envolvidos, mas você pode, tem que pensar nisso também na hora que você monta o teu exército, né?
Uhum. E aí, voltando para a ordem de turno variável...
Ali, quando a gente está falando também do first controlado pelo jogador, a gente falou muito da alocação do trabalhador para pegar o bônus, ou enfim. Mas tem outros exemplos também que dá para utilizar como Terra Mística. O Terra Mística, por exemplo, quem pega, o cara que não tem mais nada para fazer ou não quer fazer mais nada, você pode passar a vez e pegar o marcador de first lá.
De primeiro jogador.
Primeiro jogador. E todos os outros jogadores continuam na sua ordem, né? O jogador que antes era o segundo e estava mais ou menos bem, agora vai ser o último, não vai estar tão bem. Eu não joguei a expansão, mas eu lendo a respeito, tô doido pra pegar mais por causa disso do que pras outras raças. Que é a questão que diz que eles corrigem um pouco, né? Isso, que quando você passa a vez, tem um marcador de ordem que fica mais ou menos parecido com aquela questão do shuffle. Por exemplo, eu passei primeiro, eu vou ser o primeiro da próxima rodada. Aí os outros jogadores continuam. Aí um outro jogador decidiu passar. Esse jogador não vai continuar naquela ordem que ele tava, ele vai ser o segundo da próxima. Depois vai se misturando, entendeu? Quem vai passando, vai tendo a ordem de fazer as ações diferentes, assim. Não necessariamente ele vai ser o cara do teu lado, do lado. O segundo jogador não vai ser o cara do lado. Me ajuda, sou ruim de horário anti-horário.
Do lado esquerdo.
Do lado esquerdo do first, do cara que passou primeiro. Tipo, o momento que ele passou antes.
Então já muda de passa de seu horário, mistura tudo.
O que é engraçado é que, no meu entendimento, né? Posso estar enganado, obviamente. Terra Mística parece que com a expansão você deixa de ter um só o player pelo cara que... Como é que se diz em português isso? Player controlled starting player. O jogador controla o starting player, vamos dizer assim.
É o primeiro jogador.
O jogador controla o primeiro jogador. pode ser. O jogador controla o primeiro jogador, ele vai deixar de ter mais ou menos esse estilo de jogo pra ter o shuffle, né? Com a expansão. Que eu sei que tinha isso aqui pra baixar, inclusive na BGG, só dessa parte, né? Eu até acho que vou baixar isso aí pra usar, cara. Porque eu acho meio assim, ó. Tudo bem, o cara passa a vez, sabe? Mas... Beleza, o cara passou a vez... Só que os outros jogadores que ficam, aí tanto faz. Já tá definido mesmo como é que vai ser na próxima, sabe? Não fica aquela corrida pra quem passar primeiro. Inclusive, acho que até acelera o jogo um pouco.
Ah, eu não acho ele um jogo lerdo, não.
Não, também não. Depois que você tem experiência, ele não é tão demorado, mas quando joga com a gente nunca jogou, dá um. É isso mesmo, ó. Variable turn order. No setup, tal. Uma tabuleirinha de ordem próximo ao tabuleiro. Começando pelo start, coloca ali na ordem. Durante o jogo, você move o seu marcador pro espaço livre mais alto, né? Uhum. No momento que você passa. Então, se dá um exemplo até aqui, tá? Virou primeiro. Aí o acólito passou, virou. É isso mesmo que eu falei, tá certinho. Eu vou imprimir esse negócio, acho que vai ser legal. porque eu acho mais justo, sabe? E também, pra ficar mais interessante pra quem fica, né? Tipo, pô, o cara que vai passar primeiro vai começar primeiro depois, sabe? Isso mesmo. A expansão não tem. O manual é pequenininho. 8 páginas. A maioria é figurinha.
Você, na sua pesquisa, chegou a concluir?
Então, Mark, o que eu percebo assim, é que é um pouco subjetivo, mas no básico do básico, a ordem de fases variáveis, né, ela se baseia em um jogador escolher uma ação, normalmente receber ou não um bônus, e os outros jogadores serem afetados de alguma forma, ou repetindo essa ação, ou com alguma outra forma de interação.
Certo. No Porto Rico é óbvio, né? Você recebe o bônus quando seleciona os papéis, o papel, né?
É isso aí. Você recebe o bônus quando recebe o papel, né? O jogador é privilegiado, o jogador que escolhe o papel, e todo mundo pode seguir essa ação, né? Todas as ações para os outros jogadores não tem bônus, é ação seca, né? Vamos dizer assim.
Certo.
E ao mesmo tempo, as ações, com exceção de uma, elas são, são optativas. Missão da ação do capitão, que é obrigatória.
Certo. E você tava falando do Tiny Epic Kingdoms. Uhum. Você tava explicando um pouco sobre ela, você pode falar um pouco?
É, o Tiny Epic Kingdoms, ele também tem essa mecânica, só que funciona um pouco diferente do Puerto Rico. Você seleciona uma das ações disponíveis, né, no gridzinho lá de ações, só que você não tem um bônus, você tem o privilégio, digamos assim, de escolher a ação que você quer. Só que todos os outros jogadores, assim como Puerto Rico, podem fazer a mesma ação, ou podem colher. Então, o jogador que escolhe, de repente só sobrou uma ação lá ruim, ele não quer fazer aquilo, mas só sobrou aquela. Ele vai ter que pegar aquela ação e fazer, né? Ou não fazer nada, mas ele não pode colher, jogador da vez. Só os outros que podem fazer aquela ação ou colher, que colher, pra quem joga e conhece o jogo, né? É extremamente necessário, né?
Tá. Então, na verdade, quem vai ser afetado são os outros jogadores, não quem escolheu.
Isso, é como se o bônus, né, ou o privilégio de escolha vai pros jogadores que não são da vez, digamos assim.
Ok. A gente tava vendo a lista lá do BGG e a lista é meio confusa, né? Ela é meio... Tem muito Wargames, por exemplo.
É, Wargames realmente não é minha praia, não conheço muito, né? Mas eu vi que tem algumas coisas que fica difícil de explicar e de enquadrar nessa mecânica, né? Como, por exemplo, o Citadels. Quem conhece o Citadels ali, o jogo do Faiduti, né? Onde você tem uns papéis escondidos e o rei vai chamando numa ordem já pré-definida os jogadores, eles têm que construir a cidade e tal, aí um interage com o outro. É, uma das coisas esquisitas que a gente vê na lista dos jogos de ordens de fases variáveis, né? Olha o par, misturei. Tá difícil, hein?
É que a gente não sabe se fala em português ou inglês.
É, acho que vou falar em português, eu acho.
Vamos falar em português, então.
Então
vamos definir
ordens...
em português.
Qual é o nome aqui?
Ah, tem outra discussão, né? Ordem variável de fase ou ordem de fase variável?
É verdade. Bom, vou usar a definição da Ludopédia, então, que é a nossa referência aqui, o nosso BGG brasileiro, é ordem de fase variável. Uma das coisas que a gente achou mais esquisito na lista dos jogos com essa mecânica foi Citadels. O Citadels é um jogo que você tem os papéis escondidos, e esses papéis têm poderes, enfim, mas o rei ele chama já na ordem pré-definida, assim, você não tem muita opção de escolha de ações naquela fase, né? Você faz o que o personagem que você recebeu vai fazer, e numa ordem, inclusive, pré-definida.
Ele parece muito mais com poderes variáveis, né?
É, poderes variáveis, isso mesmo. Parece muito mais poderes variáveis do que fase variável, né? Até se alguém escutou o podcast tiver saber explicar o porquê ele tá classificado desse jeito e me explicar, eu vou agradecer. eu vou agradecer, porque eu não entendi realmente como ele tá enquadrado dessa forma. Quebrei a cabeça aqui, mas...
Discutiu faz um tempinho já que jogamos, mas faz um tempinho que eu joguei. Na conversa fui lembrando mais ou menos, mas também fiquei na dúvida aí.
Tem o filhote do Puerto Rico, né, que é o Race for the Galaxy. Race for the Galaxy, ele é um pouquinho diferente. Tem aquela história de você selecionar uma ação e ganhar o bônus, certo? Só que, a diferente do Puerto Rico, por exemplo, é como se dois jogadores pudessem escolher o capitão, digamos assim, que não acontece no Puerto Rico, né? Só um jogador seleciona um papel por vez. E no Race for the Galaxy você tem uma mão, né, de ações possíveis, um mini deck, né, de ações que você pode escolher. E são iguais, todos os jogadores têm as mesmas. Então, no mesmo turno, dois jogadores podem selecionar a mesma fase, não tem problema nenhum. Dois jogadores, Race for the Galaxy tem uma coisa bem interessante, que você pode juntar algumas ações duas vezes. Você seleciona duas ações e aumentar a força dela. Como, por exemplo, aquela ação de... Eu acho que... Não sei qual é o nome certo, mas em termos de jogo é que você compra a carta. Acho que é explorar. Eu acho que é isso. A primeira ação número 1 do Race for the Galaxy. Você pode juntar as duas ações. Que é aquela... Você tem duas diferentes, né? Uma pra comprar, por exemplo... se eu lembro aqui, você compra 3 cartas e fica com 2. E a outra você compra mais 5 cartas e fica com uma só. Então você pode juntar. Onde você pode comprar 8 ou 7 cartas, não lembro exatamente, e fica com 2.
Isso funcionaria mais ou menos como bônus, então, né?
Também um bônus do bônus. Mais ou menos isso. É bem interessante, assim. Tem gente até que eu conheço que prefere o Race em 2, por essas minúcias aí. Bom, então é um que é bem parecido com Puerto Rico, né? Então a gente também tem que falar do...
Cuba.
Cuba, né? Que a gente comentou no outro programa também.
Sim, comparamos ele, né?
É, na verdade, o Cuba também é um que eu tenho um pouco de dificuldade de ficar assim, ó, 100% nessa mecânica, né? Igual Porto Rico, né? Eu acho que na época lá que o Cuba foi lançado, o pessoal comparou muito com o Porto Rico e ele é cópia de tudo, até da mecânica. Eu não sei se exatamente é bem isso. Porque no Cuba você seleciona um papel e só que os outros jogadores não interagem com isso. Eu escolhi, por exemplo, o prefeito. Lá tem um prefeito também. Os outros jogadores não são beneficiados pra escolha que tu fez.
Mas será que eles sofrem alguma penalidade de algum jeito?
Não, em termos de jogo, sim. Por exemplo, quando você escolhe o prefeito, que é, se eu não me engano, o prefeito é pra você despachar coisas no porto, você escolhe um navio ali, etc. Que o jogador queria, alguma coisa assim. Mas é uma decisão, assim, mais... não sei se tática ou estratégica, acho que tática. Mas não necessariamente tem a ver com essa questão da ordem variável. Você vai selecionar vários papéis, de forma variável. Só que você foge um pouco daquela questão de bônus ou de todo mundo poder repetir essa ação nessa fase, né?
Uhum. E você estava explicando lá que, por exemplo, ele perde o poder político, né? O jogador pode perder um pouco de poder político.
É, porque no Cuba...
Manter, né? Ganhar ou manter mais...
Isso, é porque, por exemplo, no jogo, assim, o prefeito é o cara que é o mais... É o mais poderoso ali no jogo, tem mais poder político. Então, sempre vai sobrar uma carta no final do turno, né? E essa carta que sobrar... Ela vai servir para uma outra fase, aí que tá também, outra discussão, né? Tem uma fase específica de votação e a fase da que ele chama de fase do parlamento. Que você vai usar esse poder de voto, mais as moedinhas que você vai usar para corromper os políticos lá do parlamento. Então, digamos que eu tô com o prefeito, tenho poder... Eu não me lembro agora exatamente de cabeça, mas se é 5 ou 7. Mas tem, digamos que seja 7. É a força que ele vai ter, a carta que sobrou. Mas... Então o jogo tem até algumas fases bem definidas. Ele tem... A fase de escolha de papéis, das ações, né?
Certo.
Aí tem a fase no final depois do parlamento, tem a fase que você paga impostos. Então, não sei se ele chega a ser totalmente de ordens de fases variáveis, né? Eu não consigo garantir isso, com absoluta certeza e confiança. Porque ele já difere, né? Bastante.
E uma coisa que eu achei curiosa aqui, Moisés, é bastante wargames na listas. Que eu não sou um especialista em wargames, acho que um dia a gente pode trazer alguém que tenha jogado mais, mas por que aparece tanto wargame como ordem de fase variável?
É verdade, a gente pode até trazer mesmo alguém pra falar sobre o assunto, né? Porque eu acho que eu não sou a pessoa mais qualificada pra falar sobre wargame, mas a gente pode trazer alguém que deve ter alguma coisa, talvez o sistema Coin, que trabalha talvez com ordens de fases variáveis, né?
É, são os sistema Coins aqui que aparece.
Um outro que eu tô vendo aqui numa lista da Ludopédia, é um jogo já bem underground, fora de linha, é o Veracruz, né, um jogo já bem... 2012, né, um jogo já... um dos primeiros board games modernos, entre aspas, né?
Nacional.
Até ele tem uma versão print and play que saiu pela Ludo Brasil Magazine. Eu sei, eu sou velho. Que eu montei ele na época. Confesso que eu não gostei do jogo, mas eu me lembro bem dele, assim, porque eu demorei muito tempo pra montar. É um trabalhão. E ele tem um esquema de fase variável, né? Mas com rondel. Que até é inteligente, assim. Só que tem algumas coisas que ele soa um pouco quebrado, o jogo, assim. Mas esse jogo, ele tem, sim, ordem... me lembrando agora, né? Ele tem ordem de fases variáveis. E aplicadas um rondel, né? Na primeira opção do jogo, você escolhe qual você vai fazer. Depois você pode ir andando nesse rondel e fazendo outras ações possíveis. É uma pena, o jogo tinha potencial, assim. Mas ele faltou alguma coisa, assim. Realmente, parece que não tava finalizado. Quando eu joguei, pelo menos.
Eu acho que, pelo que eu entendi aí, que eu tô vendo aí as fotos, eu não joguei esse jogo, mas é uma escolha dos bits do jogo, né? Da parte tátil da coisa, né?
Sim.
Que ele usou o rondel, mas ele usa o rondel pra selecionar os papéis, é isso, né?
É isso, mas você anda também nele. Você escolhe a primeira ação que você vai fazer e depois você anda. Então é uma meia fase variável, assim. Você escolhe no começo do jogo e depois você vai andando nesse rondel.
Ah, tá. Então você não pode mudar pra outro. Você tem que continuar numa direção horária.
Sim.
É, e eu acho que o responsável não tá mais interessado.
Também, eu acho, né? Que não. É uma pena, né? Porque ele podia fazer uma versão 2.0 e ia ficar da hora.
Então tá. Moisés, quer adicionar alguma informação para o pessoal aí?
Bom, a gente não... falamos de alguns jogos que usam essa mecânica, né? E se você tiver algum comentário sobre aquilo que a gente não conseguiu atender, principalmente os jogos que a gente não consegue classificar, enquadrar nessa mecânica, ou da parte de War Games, todo comentário é bem-vindo, né?
Sim, deixe seu comentário para que nós possamos lê-lo no próximo episódio aí e esclarecer o quê? As dúvidas que a gente está também. Então tá, até daqui a 20 dias. Falou!
Tchau, tchau.